Bom dia a todos. Damos por aberta, em nome de Deus, a sessão da Câmara Municipal de Uruguaiana do dia da 12ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura, do dia 11/4/2007 e 17 às 9h30. Passamos à leitura da Bíblia. João 13, versículo 31 a 35, o novo mandamento. Vereadora Zuma Cinello.
Bom dia. O novo mandamento. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificar nele mesmo. E glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
Amém. Passamos à leitura da ata da reunião anterior, 11ª reunião ordinária de 06/4/2017. Vereadora, secretária Josefina Soares.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros. Primeiro período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 011/2017. Aos 6 dias do mês de abril de 2017, às 9h45, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 11ª reunião ordinária, extraordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Com a presença dos seguintes vereadores: José Fernando Tarragô, presidente; Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; José Clemente da Silva, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; Elton Vinícius Nicola da Rocha, Eric Lins Grilo, Mano Gás, Suzana Cardoso Alves e Wilson José Brites Borges. Deixaram de comparecer a vereadora Josefina Soares Brigma por motivo de saúde e o vereador Rafael da Silva Alves, que estava representando a casa em evento de inspeção no Rio Uruguai. A hora estabelecida, o presidente e vereador José Fernando Tarragô, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme a resolução número 13/02, solicitou o vereador Wilson Brites que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Lucas 6, versículos 32 a 36, do amor ao próximo. Em prosseguimento, o presidente solicitou à segunda secretária que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada na íntegra. O presidente informou ao plenário que a funcionária Érica Obes de Vargas assumiu a coordenação da unidade de controle interno da casa. Na sequência, o presidente solicitou à segunda secretária a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Ordem do dia. Foram aprovadas as indicações protocoladas sobre os números 245 e 248 de 2017. Foram aprovadas as moções protocolizadas sobre os números 242, 243, 244 e 247 de 2017. Foi apreciado em segunda discussão e aprovado o projeto de lei número 017 de 2017 do vereador Carlos Delgado, protocolizado sobre o número 073 de 2017. Que declara de utilidade pública a Associação de Protetores Vira-Latas. Foi concedido tempo na tribuna à senhora Maria Vanessa Rojas Gonzalez, integrante da Associação de Protetores Vira-Latas, para considerações para considerações. Foi apreciado em primeira discussão o projeto de lei ordinária número 027/2017 do vereador Carlos Delgado, protocolizado sobre o número 155/2017, que dá nova redação ao artigo 1º da lei número 4.747, de 21/12/2016, Rua Padre Anchieta. Foi apreciado em primeira discussão o projeto de lei ordinária 028/2017 do vereador Carlos Delgado, protocolizado sobre o número 156/2017, que dá nova redação ao artigo 1º da lei número 3.743/15/5/2017. Rua Jocely Dias de Assunção. Foi encaminhada às comissões técnicas da casa o balancete do Poder Legislativo referente ao mês de dezembro de 2016. Três pastas. Protocolo 233/2017. Convites. Protocolo 229, 230, 231, 250 de 2017. Expediente recebido do Executivo. Ofício protocolizado sobre os números 228, 232 de 2017. Expediente expedido ao Executivo, ofício protocolizados sobre os números 087-0106 de 2017. Adversos, ofício protocolizado sobre os números 078-096 de 2017. Comunicações, usaram o espaço das comunicações os vereadores Elton da Rocha, José Clemente, Wilson Brites, Zul Mancinello e Mano Gás. Usar o espaço das comunicações de líderes, os vereadores Wilson Brites, Suzana Alves e José Clemente. O conteúdo de seus pronunciamentos encontra-se arquivado em áudio no setor de legislação e registro desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, vereador José Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 55 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo de la Vega Antunes Belagamba, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 6 dias do mês de abril de 2017.
A ata está disponível para retificações. Não havendo quem queira retificá-la, ela está em votação. Aqueles que concordam com a ata da reunião anterior, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação contrária, a ata está aprovada. Passamos ao período da ordem do dia. A leitura dos requerimentos, vereadora secretária Josefina Soares.
Requerimento número, requerimento 26/2017, protocolo 0269. Dia 2017, vereador Wilson Brites, informação da aplicação dos valores recebidos da taxa de iluminação pública. Requerimento número 27/2017, de 0270/2017, do vereador Wilson Brites, informações sobre a empresa do transporte escolar do interior do município.
Vereador Josefina Soares, para um requerimento verbal.
Senhor presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, meu requerimento verbal é o seguinte: nós fomos solicitadas para o pessoal dos pais de lá, dos alunos da escola Vasco Prado, da Setembrino. Então, eles querem, estão pedindo para o executivo se há a possibilidade de um guarda de trânsito para a escola, para a frente da escola. Que o trânsito é muito rápido ali e na hora da saída das crianças fica, tem muita dificuldade para as crianças saírem para atravessar a rua ali. Então, eles pedem um guarda escolar de trânsito para a escola, para frente da escola, nem que seja só nos horários de saída das crianças e entrada das crianças. E nós estamos fazendo essa reivindicação a pedido dos pais, dos alunos, e nós temos também um telefone para contato, se preciso for, o prefeito pedir para falar com o pessoal. E eu gostaria, então, que os colegas aprovassem o requerimento, porque é uma solicitação de pais de alunos dali da escola Vasco Prado, da Setembrino de Carvalho.
Eu peço a palavra aí, presidente, para comentar esse requerimento da vereadora.
Com a palavra, vereador José Clemente Corrêa.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário. Vendo o pedido da vereadora Josefina, eu me volto no tempo quando nós aqui nessa casa aprovamos, naquela legislatura que eu estive aqui não foi aprovada, e tão logo trocou a legislatura, foi aprovada a dita guarda escolar. Eu muito mostrei aqui os fundamentos na legislação, e abro um parênteses para dizer que não é, as minhas posições não são contra o trabalhador, a pessoa que executa, e sim contra o sistema, contra a administração, que de forma equivocada criou a tal de guarda escolar. E eu digo a tal de guarda escolar porque agora estão aqui pedindo, a vereadora pedindo, um agente de trânsito, esse é o nome. Um agente de trânsito ou um guarda da guarda municipal que tenha inserção no trânsito e pudesse fazer o policiamento de trânsito naquele local. E por que que eu falo na guarda escolar? Porque a lei 10.826 de 2010, que é o Estatuto do Desarmamento, instituiu a guarda municipal e regulamentada pela lei 13.022 de 2014, facultou a guarda municipal o poder de polícia, inclusive. E essas anomalias que se criam, a guarda municipal, ela é una, é como a brigada militar, é uma instituição só. Dentro da brigada militar, eu faço esse parâmetro para que você compreenda, nós temos bombeiro, nós temos inclusive as patrulhas escolares. E a nossa guarda municipal, ela foi criada alguma coisa paralela, ela que era a guarda escolar. Ah, mas era com o intuito de não ser armada, seria apenas para uma orientação dos alunos. Isso é zeladoria. Se criasse, então, zelador, não guarda municipal escolar. Era isso que eu dizia. Porque nesse momento aqui, se tivessem criado um pouco mais de guardas municipais com atribuição na escola especificamente, que está lá na matriz curricular, que forma as guardas municipais, que tem a disciplina no ambiente escolar, nós estaríamos atendendo o pedido da vereadora Josefina, sem que houvesse necessidade de pedir o guarda. O guarda escolar ganha, inclusive, risco de vida. Para quê? Para quê? Para limpar a cuia de professor, que nem eu falei? Não pode. Isto são as anomalias que a gente tem que cuidar para que não aconteça. Por isso, vereadora, e eu vou lhe garantir uma parte, por isso que não tem. Quando a gente fala aqui das coisas, às vezes duvidam e ficam colocando como se a gente fosse contra. Não somos contra. Nós somos a favor de que a coisa seja certa e vista do melhor ponto para a administração. Não estaríamos aqui fazendo esse pedido se nós tivéssemos atendido aquilo que nós esclarecemos à época. Os apartes são seus, vereador.
Obrigada pela parte, vereador. Eu gostaria também de dizer, de repente, a casa poderia solicitar o projeto, né, que nós aprovamos aqui, naquela época, e ver se o prefeito coloca em andamento, porque é importante isso aí, agora que nós estamos vendo o quanto é importante. Inclusive, nós aprovamos, né, vereador? Mas aí, o importante é que foi aprovado e que podemos usar dessa atribuição. Vamos ver, falar com o prefeito Rony Mello, para que a gente possa, né, no nome da bancada, quem sabe a gente faz um documento para solicitar isso aí. Gostaria até que fizesse um documento para nós e a gente faz, então, a solicitação. Muito obrigado pela parte, vereador.
Solicita o meu tempo, presidente. Solicita uma parte. Tempo, cedo ao Clemente, hein?
Muito obrigado, vereador, mano. Eu vou esclarecer um pouquinho melhor só para que nós possamos, eu sei que alguns já compreenderam. Vereadora Josefina, aquela guarda escolar que está lá dentro da escola, que volto a frisar, eu não tenho nada contra o trabalhador, não é contra ele. Ele fez o concurso que propuseram. Mas esta atribuição é que nem nós agora propormos aqui a criação da guarda da saúde. Daqui a um pouco vai ter a guarda da cultura, depois vai ter a guarda do esporte. Não funciona assim. Por isso que a dita guarda escolar, e eu volto a frisar, se nós formos a matriz curricular que rege a formação das guardas, vereador Carlos, ela traz né, lá na matriz curricular, a capacitação dos agentes da Guarda Municipal para trabalhar no ambiente escolar e em torno dela. O que que se criou aqui na legislatura passada? A Guarda Escolar, como se ela tivesse um poder da Guarda Municipal. Não tem. Tanto que, quando dá um incidente na escola, a dita Guarda Escolar chama a Guarda Municipal. Nós deveríamos era ter criado mais guardas municipais naquela oportunidade. Por quê? Porque o guarda municipal pode intervir no trânsito. Ele sairia do portão da escola, vereador Josefina, onde está lá hoje. Já tem o guarda ali na escola, só que é o guarda escolar, que não tem essa atribuição. E esse guarda escolar hoje, que ganha risco de vida para estar ali parado no portão, ele viria até a faixa de pedestre e controlaria o trânsito, nós não teríamos que deslocar agentes de trânsito, guardas municipais, para fazer a função que esse cidadão ou essa cidadã que está lá prestando serviço, ela poderia estar fazendo. Então, esta anomalia lá daquela época foi que eu disse que ia acontecer essas coisas. E acontecer também como acontece. A gente chega na escola, muitas vezes, a pedido da direção, é porque o guarda escolar não consegue contornar alguma questão que esteja na área de segurança ou própria da função dele. E aí chamam a guarda municipal. Então, nesse ponto que eu quero esclarecer, de que nós poderíamos hoje já estar contando com esse serviço e avançando muito na questão da segurança frente às escolas, onde este guarda não seria guarda escolar, seria um guarda municipal com a função no patrulhamento escolar. Era só essa. A alegação à época, mais fundamentada, era: mas eu não quero o guarda armado. É discricionário. Eu, como secretário de trânsito, o prefeito, pode dizer o seguinte: a nossa guarda escolar não vai usar arma de fogo. Vai usar uma arma não letal, uma Spark. Era isso que tinha que fazer. Mas os entendidos da época botaram o goela abaixo de todo mundo aqui que era uma guarda escolar para salvar o mundo. Muito obrigado.
Em continuidade, a leitura das indicações.
Indicação. Protocolo 0252 de 2017 da vereadora Josefina Soares. Colocação de uma academia ao ar livre na praça do bairro da Coab 1. Indicação também 71 de 2017, protocolo 0253 da mesma vereadora Josefina Soares. Reposição de luminária completa nos bairros Coab 1 e Ipiranga. Indicação 72 de 2017, da vereadora Josefina Soares. Reposição de lâmpada nas ruas General Vitorino, General Hipólito e nas áreas verdes. Indicação 73 de 2017, da mesma vereadora. Reposição de lâmpada na rua Emílio Brandi. Indicação 74 de 2017, protocolo 0265 de 2017, o vereador José Clemente. Indica que o Executivo faça adesão ao SIM Rio Grande do Sul, RS, Sistema de Segurança Integrada com Municípios do Rio Grande do Sul.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente Correa.
Sempre na área de segurança, senhoras e senhores, nós temos uma preocupação. E isto aconteceu no governo do ex-prefeito Sanchotene Felice, quando chamei a atenção aqui de várias ações de governo, sendo do Estado do Rio Grande do Sul ou governo federal, e que nós perdíamos recursos estaduais e federais, talvez por falta de habilidade na administração, por falta de conhecimento técnico, por falta de vontade política. Eu acredito que neste momento não seja isso, mas passou batido. As guardas municipais foram inseridas no Rio Grande do Sul no programa SIM. É um processo do Estado do Rio Grande do Sul, onde está integrando os órgãos de segurança estadual, Brigada Militar, e alguns órgãos federais, como a Polícia Rodoviária Federal, com os municípios. Um sistema integrado de inteligência também, de transmissão de dados e de informação online. Se pega todo esse sistema, e nós vimos aí que tem 15 guardas municipais de 15 municípios, que uns municípios dão um bairro de Uruguaiana. e Uruguaiana, que tem a guarda municipal que tem a referência, como nós temos hoje, está fora, vereador El. Por que que Uruguaiana está fora? Eu estive lá o dia da reunião, quando o secretário de segurança do município, e deixei encaminhado a integração através da Secretaria de Segurança. E agora o Rio Grande do Sul lança o programa e não tinha uma mosca nossa de Uruguaiana sentado lá para fazer a assinatura do convênio. E aí nós temos que falar sim, porque tem que ser contundente, tem que chamar atenção para que as coisas aconteçam. Se acontecer comigo, me puxem as orelhas. Porque tem que ser assim, senão as coisas não funcionam. E nós estamos aqui falando para o bem nosso de Uruguaiana. Eu acredito que o prefeito Rony Mello não saiba disso. Mas é preciso que a Secretaria nossa de Segurança provoque imediatamente, e é isso que o documento está fazendo. Queremos a assinatura desse programa. Todos, quantos forem para a segurança da cidadania nossa de Uruguaiana, nós queremos todos em Uruguaiana. Não podemos abrir mão de nenhum. Esse aqui é um sistema de informação, de integração, e nós não podemos perder esse tipo de programa. É por isso que nós estamos apontando. A nossa Guarda Municipal, que é referência no Rio Grande do Sul, não aderiu e está fora do programa. Muito obrigado.
Indicação. Protocolo 0266, de 2017, vereador Mano Gás. Viabilidade da realização de um mutirão em conjunto com os moradores e ação para manutenção das vias de acesso de determinados bairros. Indicação do vereador 76 de 2017, vereador Wilson Brites, limpeza de terreno baldios. Indicação 77 de 2017, protocolo 0271, do vereador Elton Rocha, a colocação de lâmpadas nos endereços solicitados. Indicação 78 de 2017, protocolo 0272, do vereador Elton Rocha, a implantação de uma faixa amarela de embarque e desembarque em frente ao curso pré-vestibular na 15 de novembro. Indicação 79 de 2017, do vereador Elton Rocha, implantação de uma faixa de pedestre na rua 15 de novembro, em frente ao curso pré-vestibular. Indicação 80 de 2017, vereador Elton Rocha, o retorno das atividades da Ronda Social neste município.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Elton Rocha.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores, bom dia ao nosso plenário. Bom, eu queria fazer referência a essa indicação do retorno às atividades da Ronda Social, que ela acontece pela Secretaria de Desenvolvimento Social, e hoje a gente está vendo no nosso município, a gente acompanha, acho que todos os vereadores têm conhecimento da quantidade de moradores de rua que a gente tem na nossa cidade. Também, por ser uma área de fronteira, a gente tem toda essa dificuldade de auxiliar esses moradores. Então, a gente busca o retorno da Ronda Social, que é onde a Secretaria de Desenvolvimento Social faz o recolhimento, ela faz uma ronda durante a noite, pegando essas pessoas e levando para o nosso albergue, hoje que é situado lá no nosso CRAS Cabo Luiz Quevedo, para essas pessoas poderem tomar o seu banho, né, dormir. Ele tem toda uma estrutura lá para auxiliar essas pessoas. E a gente tem visto muito isso no nosso município, né, essa questão dos nossos moradores de rua. Então a gente pede esse retorno da nossa Ronda Social. A gente passou aí agora praticamente 3 dias de chuva intensa e a gente viu os moradores de rua aí com toda essa dificuldade aí, né? Então, uma parte para a vereadora Suzana.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos aqui presentes. Eu dou os parabéns para ti, Elton, por essa iniciativa, porque agora está chegando o inverno e o ano passado, se não me engano, foi o ano passado, que morreu dois moradores de rua pelo frio. Então, isso é um projeto muito bom, assim, de reativar, porque tinha antigamente, e poder as pessoas, né, ter um lugar para dormir, para não acontecer esse tipo de coisa. As pessoas morrerem por falta de abrigo. Isso é muito, muito importante, Alto. Meus parabéns.
Parte, vereador Cabrito.
Obrigado pela parte, vereador Elton. Ontem houve um caso nesse sentido, relatado pelo cidadão. A dona Maria de Lourdes dos Santos, ela estava na rua, uma senhora de idade, idosa ela, e deu esse problema. E aí, só que aí as pessoas não sabem para que lado sair, aonde procurar. Não tem endereço, não tem telefone, não tem, eu acho que falta divulgação. Que eu saiba, a estrutura lá não está funcionando. Que eu saiba, teria uma vaga só para uma senhora. Outro dia, disse que uma pessoa botou fogo nos colchões, botou fogo não sei o que mais. Foi, pelo menos, uma resposta que tive de um problema anterior, ao qual a gente queria uma vaga, queria solicitar se poderia uma pessoa passar 3 dias lá, ou 2 dias, era pouso. E não se teve resposta nesse sentido. Eu não sei qual é a estrutura hoje que tem, não sei mesmo, vereador. Vossa Excelência, até eu gostaria de saber, Vossa Excelência como líder do governo, como levantou essa questão aí, de saber qual é as condições e como estão receber as pessoas, quantas pessoas por noite. Obrigado pela parte, vereador.
Bom, vereador Cabrito, a questão da nossa estrutura, ela é precária, ela é bem precária, o nosso albergue hoje, e é uma estrutura que só recebe homens. Isso também é uma dificuldade do nosso município. O nosso município hoje não tem um albergue feminino, ele não tem essa disponibilidade. E lembrando que nós, em 2013, assinamos um aceite com o governo federal para instituir um albergue feminino, que o masculino município já tinha, e infelizmente não foi dado sequência nesse projeto, nesse programa que é do governo federal, e esse recurso ele veio durante 1 ano para o município, e ele ficou parado, não foi implantado. Provavelmente agora a gente não consiga retomar, porque por essa falta de efetivação que o município teve. Então a gente tem algumas coisas que a gente tem perdido via governo federal, inclusive o nosso centro POP, que para quem não sabe o que significa centro POP, é um centro de atenção aos moradores de rua, que eles podem passar o dia, então que eles têm atividades. Ele não é um albergue, ele é um centro de atenção com atendimentos psicológicos, atendimentos de assistentes sociais, ele faz todo um atendimento com oficinas para essas pessoas em situação de rua. E isso foi um grande problema, porque o nosso centro POP, ele, talvez nós percamos pela mesma situação. Foi assinado o aceite e não foi implementado. Obrigado.
Peço a palavra.
Vereadora Zuma.
Bom dia ao presidente, aos nobres colegas vereadores, ao plenário. Vereador Elton, eu sei exatamente a sua preocupação, porque eu participo de um grupo que se chama Anjos da Madrugada. E a gente visita, principalmente no inverno, é desumano o que a gente vê nas ruas, onde fica, essas pessoas ficam embaixo de marquises, né? A gente leva o alimento, a sopa quente, agasalho, para aqueles que ficam molhados quando tem chuva. E eu sei exatamente do que o senhor está falando, e eu também me proponho a participar juntamente com o senhor desse projeto, e que o senhor venha até nós também para participar do nosso projeto, que a gente já tem há mais de 1 ano nessa cidade. Tá, meu, muito obrigado e parabéns aí pela iniciativa.
Damos continuidade à leitura das indicações.
Indicação 81 de 2017, da vereadora Suzana Alves. Indicação de revitalização de área verde na Vila do Açude. Indicação 82, da vereadora Suzana Alves. Indicação de revitalização de quadra esportiva no Plano Alto.
Eu só queria chamar a atenção dos senhores vereadores, a pedido do setor administrativo da casa, de que quando fizerem indicações Dou um exemplo aqui, a vereadora Josefina fez indicações de 3 reposições de lâmpadas que façam integradas num requerimento só, para facilitar depois o encaminhamento desse setor. Passamos, então, ao período de votação dos requerimentos e das indicações. Os vereadores que concordam com todos os requerimentos e as indicações propostas, permaneçam como estão. Os contrários, se manifeste. Os requerimentos e as indicações estão aprovadas. Passamos ao período de moções.
Moção 30 de 2017, protocolo 0256 de 2017, indicação do vereador Rafael Alves. Moção de congratulações à Escola de Samba de Uruguaiana, pelo Dia da Escola de Samba, ocorrido dia 11 de 4. Moção 31 de 2017, protocolo 0257-2017, indicação Rafael, vereador Rafael Alves. Moção de congratulações pelo aniversário da Escola República do Uruguai de Uruguaiana.
Presidente, peço a palavra para encaminhamento também de 2 moções, se assim o plenário entender.
Eu consulto ao plenário para encaminhamento de moção verbal pelo vereador José Clemente Correia. Havendo acatamento, passamos a palavra ao vereador José Clemente Correia.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu vou me ater apenas na ementa das moções, porque eu vou comentá-las agora no espaço de comunicação. Eu estou aqui protocolando uma moção de repúdio ao excelentíssimo senhor governador do estado, José Ivo Sartori, que no dia de hoje pede a inclusão na pauta, e o Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa decidirá agora, às 11 horas da manhã, pela deliberação das PECs, das Propostas de Emenda Constitucional 242, 256, 257, 258 e 259. Todas elas atentam contra o funcionalismo público do Estado do Rio Grande do Sul. A exemplo da alteração de data de pagamento de salário e 13º. Ou seja, o pagamento do salário dos funcionários públicos passará à vontade do senhor governador, que seja pago do 10º dia útil ao 20º dia útil, ou seja, ele vai engolir 30 dias, um mês de salário de todos os funcionários, e o 13º será pago metade do 10º e as outras 6 parcelas diluídas ao longo de 12 meses do próximo ano. Isto é uma das ricas propostas feitas pelo governador, da qual eu comentarei aqui na tribuna. A outra moção, da mesma origem, encaminhada à bancada de deputados estaduais do PSDB, ao deputado Pedro Pereira, Adilson Troca, Zilá Britimbach, Lucas Redecker, todas eles da bancada do PSDB, pedindo, da mesma forma, que repudiem e não aprovem as determinadas propostas de emenda constitucionais. É o mínimo que eu, como vereador, representante da maior entidade de classe de segurança pública do Rio Grande do Sul, que é a ABANF, e funcionário público comprometido também com aquilo que é de direito dos trabalhadores, posso fazer nesse momento. E não irei me furtar. Muito obrigado, senhor presidente.
As moções lidas nessa manhã, inclusive moção verbal do vereador José Clemente, estão em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Estão aprovadas. Passamos ao período de discussão de projetos. Projetos em segunda discussão, projeto de lei ordinária, vereador Carlos Delgado, da nova redação, o artigo 1º da lei 4.747, de 21 de dezembro de 2016, sobre a rua Padre Anchieta. Os pareceres já foram lidos na reunião anterior. Eu consulto se os vereadores querem que dispense a leitura dos pareceres ou se precisa ser lido novamente. Está dispensada, então, a leitura dos pareceres. O projeto de lei ordinária está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passando um período de votação. Está em votação aqueles que concordam com o projeto de lei ordinária de 27 de 2017 do vereador Carlos Delgado, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Não havendo manifestação contrária, está aprovado. Passamos o projeto de lei ordinária 28 de 2017, também vereador Carlos Delgado, que dá nova redação ao artigo 1º da lei 3.743, de 15 de maio de 2007, rua Jocely Dias de Assunção. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de votação. Está em votação. Aqueles que concordam com o projeto de lei 28 de 2017, do vereador Carlos Delgado, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Não havendo manifestação ao contrário, o projeto está aprovado. Passamos à primeira discussão do projeto 007-2017, do vereador Carlos Delgado, que institui o programa Adote uma Praça. Para a leitura dos pareceres, vereadora Josefina Soares.
Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise o projeto de lei 007/2017, de autoria do vereador Carlos Delgado, protocolo nessa casa sobre o número 0043/2017, que institui o programa Adote uma Praça. O presente projeto prevê a aproximação de parcerias entre o poder público e a iniciativa privada para urbanização, manutenção e conservação de locais onde os municípios têm acesso para entretenimento e lazer. Assim, essa proposição tem a finalidade de reduzir o custo de investimento do Poder Executivo, mas sem perder o controle que exerce. E a fiscalização do programa será feita por meio da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho e a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos. Assim, as mesmas ficarão de mediadores desse projeto para aprovação do investimento da iniciativa privada. A prerrogativa para tratar sobre esta matéria é de iniciativa do Executivo Municipal, considerando que impõe tarefas às secretarias mencionadas. No entanto, como esse assunto já foi abordado e instituído pela Lei nº 2.746, de 1994, não encontramos impedimento para aprovação da presente proposição. Assim, no juízo da avaliação técnica dessa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o parecer é favorável. Com relação à redação do projeto, as seguintes alterações devem ser efetuadas, considerando que a denominação das secretarias municipais foi alterada pela Lei nº 4.760, de 2017. Artigo 4º, inciso 1, alínea B. B. Serviços fiscalizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural. Artigo 4º, inciso 5. 5. As placas e os locais de fixação deverão ser submetidos à aprovação prévia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural. Artigo 4º, inciso 6. 6. Todas as formas de exploração de mídia e imagem ficam sujeitas aprovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural. Feitas essas alterações na redação do projeto, emitimos parecer favorável. Sala das Comissões, em 13 de março de 2017, vereadora Zuma Ancinello, relatora, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei nº 006, de 2017, de proposição do vereador Carlos Delgado, protocolado nesta casa sobre o número 004-00042, de 2017, que institui o programa Adote uma Praça. A preocupação dos gestores públicos é cada vez maior em criar espaços públicos como formas de lazer gratuito para a população, mais precisamente parques ou praças. Entretanto, o poder público encontra sérias dificuldades para suprir as despesas quanto à manutenção de limpeza, conservação e melhoria desses espaços, mal conseguindo manter a folha de pagamento dos servidores e agravada pela atual crise econômica. O presente projeto de lei possibilita que a iniciativa privada possa contribuir para que tenhamos essas áreas em condições de serem melhor aproveitadas. Emenda. Sugere-se que seja substituído por os contratos de serviços de conservação, manutenção e limpeza de praças, parques, jardins, áreas de ginástica, esporte e lazer, ou logradouros públicos firmados entre o adotante com o município poderão se dar através de termo de cooperação, onde constarão as atribuições das partes. Diante do fato, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 29 de março de 2017, relator vereador Eric Lins e de acordo os demais membros da comissão. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer. Retorna essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise do projeto de lei 0017. A referida emenda sugere, artigo 2º, os contratos de serviços de conservação, manutenção e limpeza de praças, parques, jardins, áreas de ginástica, esporte e lazer, trevos de acesso à cidade ou logradouros públicos firmados entre o adotante com o município dar-se-ão através de termo de cooperação onde constarão as atribuições das partes. Analisando o tema sob o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que, em obediência ao princípio da legalidade. Assim, no juízo da avaliação técnica, o parecer é favorável, com as emendas. Sala das Comissões, em 3 de abril de 2017, relatora vereadora Azul Mancinello e de acordo com os demais membros da comissão. Feita a leitura, presidente.
Projeto de lei que institui programa Adote uma Praça, do vereador Carlos Delgado, está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto retorna na próxima sessão. Passamos, então, às matérias do expediente encaminhadas às comissões da Casa. Para leitura, vereadora Josefina Soares.
Em regime de urgência, projeto de lei ordinária 34 de 2017, protocolado sobre o número 0260 de 2017 do Poder Executivo, dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Gestão de Pneumáticos Inservíveis e sua reutilização em obras públicas de infraestrutura. Em regime ordinário, projeto e resolução número 5 de 2017, projeto 020261, da mesa diretora, dispõe sobre a estruturação de funcionamento e funcionamento do controle interno do Poder Legislativo do município de Uruguaiana.
Projetos 34 de 2017, do Poder Executivo, e o projeto de resolução número 05 de 2017, da mesa diretora, serão encaminhadas às comissões. Justificativa de ausência. Protocolo 0259 de 2017. Vereador Josefina Soares justifica a ausência na reunião ordinária de 06 de 4 de 2017, conforme o artigo 11 do Código de Ética, resolução 42 de 94. Protocolo 0267 de 2017. Vereador Eric Lins justifica sua ausência em 7 de 4 de 2017, conforme artigo 11 do Código de Ética, resolução 42 de 94. Passamos, então, aos convites.
Convites. Protocolo 0251 de 2017, Cindy Lojas, convida para o Fórum Regional e Reunião de Diretoria da FEComércio, dia 11 de 4, às 17 horas, no CDL de Uruguaiana. Protocolo 0262 de 2017, Assembleia Legislativa, convida para audiência da Frente Gaúcha em Defesa da Previdência Pública, dia 10 de 4, às 14 horas, em Santana do Livramento. Protocolo 0264 da Unimed, Uruguaiana, convida para encontro com o tema Fundo da Criança e do Adolescente, como transformar impostos em ações sociais. Dia 12 de 4, no auditório da Unimed. Protocolo 0275 de 2017, Escola Municipal Marília Sanchotene Felice, convida para o seu aniversário dia 13 de 4, das 14 horas e 30 minutos, às 18 horas e 30 minutos. Correspondências recebidas de diversos. Protocolo 0263, Câmara Municipal de Itacurubi, Rio Grande do Sul, encaminha cópia da moção de repúdio reivindicando que os direitos dos trabalhadores estabelecidos na legislação vigente sejam mantidos e que a proposta de reforma da Previdência seja rejeitada pelos nossos representantes na Câmara dos Deputados e Senado Federal. Correspondência recebida do Executivo, Protocolo 0278 de 2017, ofício, Cefaz, encaminha o demonstrativo resumido da execução orçamentária RREOEO, primeiro bimestre de 2017. Correspondências expedidas de diversos ofícios expedidos sobre os números 097 a 0100 de 2017. Correspondência expedida ao Executivo, autógrafo número 009 de 2017 e ofícios expedidos sobre os números 106 a 108 de 2017. Nada mais a tratar, senhor presidente.
Passamos ao período das comunicações.